Discoteca Gazeta Making Off.
É, Márcio, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, né?
Ô, no Discoteca estúdio. Gazeta, reunidos no estúdio, muito bem. Belo trabalho, hein, Robertinho?
É isso aí.
E novidades, hein? Daqui a pouco a gente apresenta.
Isso, Discoteca Gazeta hoje, sensacional, hein? Vamos falar um pouquinho da banda Taguataguá. O Felipe tá por aqui e a gente acompanha a partir de agora.
Bom, ele vai falar a história toda, vamos embora.
A
história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes,
Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta. É, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Né, Márcio?
Eu disse no estúdio, por que não falar, né?
Com certeza,
com certeza, que é a participação especial da Maê, inclusive aluna da Casper Libro, né, da Faculdade de Casper Libro, e quem nós temos hoje, Robertinho, como apresentação do Discoteca Gazeta de hoje.
O Felipe Pulperi, que está por aqui, está aproveitando, dando um alô aqui pro Felipe. Tudo bem, Felipe?
Opa, tudo maravilha. Muito bom estar aí com vocês hoje.
Falando um pouquinho da banda Taguataguá, e Felipe, como que surgiu essa banda, né? Como que foi? Porque você já vinha de um outro projeto.
Sim.
E como que foi o surgimento do Taguá?
Taguá. Na verdade, isso tudo veio muito de uma vontade minha, pessoal. Eu já tinha esse projeto do Ana Bijalva há anos já. Fazia quase 8 anos juntos na estrada. A gente fez muita coisa juntos. Foi, enfim, uma vida, 8 anos é um casamento praticamente. Então eu tinha já essa vontade de fazer algumas coisas individuais, botar umas ideias diferentes que não cabiam naquele projeto, e comecei a desenvolver essa ideia de me aventurar mais solitária. E claro que é um processo, sempre é um processo, é muito diferente estar fazendo as coisas sozinho hoje em dia e do que estar fazendo em grupo com 4 pessoas, sempre todo mundo decidindo tudo, aquela coisa que você pode imaginar de banda. Tem que ser todo mundo gostar, senão não funciona, tem que ter aprovação de todo mundo, e às vezes uma ideia que você gosta, ela vai pra baixo do tapete porque não colou, o resto da galera não gosta. Então, tipo, é muito diferente, tomar as decisões sozinhos também, tipo, tem muita coisa que é diferente. Eu tinha essa vontade de me aventurar nisso, e aí em 2016 eu comecei a pensar que era o momento de fazer isso. O Ana Bijalva também era uma banda que cantava em inglês e eu queria fazer coisas mais em português e tal, já tinha essa vontade. E aí eu tive uma grande crise na vida existencial e foi o momento de fazer isso, assim. Foi um grande buraco na minha troca para os meus 30 anos que eu realmente vivi essa crise. Eu duvidava um pouco que ela existia, porque eu ouvia falar muito da crise dos 30 anos.
Dos 30, 33 também, nessa faixa acontece,
foi,
né?
Foi bem nessa faixa, dos 30 aos 40, 45.
Entendi.
Né? Mas aí, o que aconteceu foi que eu entrei nesse buraco aí e comecei a repensar muitas coisas na vida, além de ter a ideia de fazer outros projetos. Eu também acabei um relacionamento que era muito longo, eu parei de trabalhar com alguma outra coisa que eu trabalhava em paralelo com a música também, há muitos anos. Aí decidi parar o Ana Bijalva também. E quando veio, eu não tinha mais nada. Eu tava lá ilhado em Porto Alegre. Pensei, não tem por que continuar nessa cidade. Aí me mudei pra São Paulo. E trouxe as primeiras músicas do primeiro EP na bagagem, assim. Então eu decidi fazer isso tudo em São Paulo. E não tinha banda, não tinha nada, assim.
E a criação dessas músicas, como você tem falado, ela já veio de lá, né? Ou quando você chegou aqui, você falou, não, peraí, deixa eu dar uma repaginada.
Não,
deixa
ela veio de lá, ela veio de lá. Eu vivi esse momento todo lá, decidi gravar lá mesmo. Então, passei um tempo produzindo, joguei muita ideia no lixo, assim, até chegar nas 3. Porque tem todo esse primeiro processo, né, que eu acho que ele é bem fundamental. Hoje eu já sei muito mais pra onde eu tô caminhando. Já passou 1 ano e meio... por aí, e eu já sei mais onde é que eu quero pisar. Naquela época eu não sabia onde é que eu queria pisar, então até descobrir o que era, o que eu queria fazer, foi um processo longo, assim, de compor muita coisa e não prestar, e desistir, e botar na gaveta, até chegar nas 3 músicas que foram as que eu gravei do primeiro EP, que chama Tombamento Inevitável. E o nome justamente vem por causa disso.
Pela colocação que você nos faz aqui, dá pra perceber que você vive buscando. Você vive buscando as coisas. Então, eu te pergunto, qual é o prazer que você tem em fazer música?
Nossa, é uma pergunta complexa, porque é um prazer, mas é, eu me questiono muito sobre isso. É uma dor ao mesmo tempo fazer... Tá linkado a isso, né? Porque é uma necessidade de expressão muito grande que eu preciso dedicar a isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que muitas vezes me consome muito do meu ser. Eu tenho que estar o tempo inteiro exposto, jogando coisas, tipo, minhas, íntimas, pro mundo. É uma dualidade. Tem muito uma questão de, às vezes, você sentir que você é só um canal condutor de alguma coisa que tá ali circulando e é você que pega, sabe? Porque a gente tava falando muito das músicas que vêm instantâneas, assim. E acontece isso comigo, não são todas, mas algumas delas vem a ideia inteira, vomita a letra com tudo. E aí é alguma coisa isso, você só foi um condutor de alguma coisa que tá no ar, assim, sabe?
É, você é um instrumento que capta tudo.
É, essas... você captou isso e conseguiu botar isso em forma de música, de escrita. Tem vários formatos, a gente consegue fazer isso pintando um quadro, enfim. Não dá pra entender, o cara teve uma maluquice lá, algum momento de inspiração, ele captou alguma coisa.
E pra outra pessoa recebeu essa mensagem.
E a outra
né?
pessoa conseguiu conectar com isso.
Isso é muito legal. E por falando de música, né? O nosso bate-papo sempre é misturado com música. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa música que você vai até fazer um som aqui ao vivo pra gente, né? Acústico.
Isso.
É, o Desatravessa, né? Fala um pouquinho dessa música. Teve um clipe também, né?
Que dá muito legal pra ser lá,
É, um clipe muito lindo. A gente gravou esse clipe em Porto Alegre, na verdade. E ele foi o último lançamento. Essa música, ela é a terceira faixa do último EP, que chama Pedaço Vivo, e esse clipe foi o último que a gente fez, assim. Então foi lançado ainda faz muito pouco tempo, no início desse ano, e foi uma super produção. Eu conheci o diretor, que chama Luiz Otávio, e ele é diretor de uma empresa muito legal, que chama Paranoid, uma empresa grande, assim, consideravelmente grande, de filmes. E quando eu conheci ele, a gente sentou num bar, eu já admirava o trabalho dele, falei pra ele que eu queria fazer com ele, e começou a ter essa ideia numa mesa de bar, assim, o que pode ser, o que essa música, a gente foi trazendo, veio essa ideia do hotel, porque todo clipe se passa dentro de um hotel, então eram várias vidas, a gente foi vendo que a música, ela dava margem pra várias interpretações, assim, e a gente quis linkar com fazer vários finais, então são várias rupturas. Fins de ciclos, era mais ou menos isso que a gente queria passar no clipe. Então é desde o fim de uma fase, que pode ser uma perda de virgindade de um casal adolescente, até o fim da vida de uma senhora que não tem mais nada e tá lá só com gatos num quarto do hotel, até um cara que perdeu um grande amor. E são várias rupturas e finais de ciclo. Não necessariamente tristes, mas são enfim. Finais. Sim, é.
Que acontece na vida de qualquer um,
que acontece na vida
né?
de todo mundo.
Exatamente.
Com finais que são bons, às vezes, também, né?
Exatamente. Todos, tem finais que são necessários,
são
né?
São necessários
pra poder a evolução.
Pra poder seguir, né?
Então vamos curtir, então, ao vivo essa música, então?
Vamos lá.
Vamos lá.
Discoteca Gazeta. Deixou muito espaço nesse lugar. Foi, não avisou. Deixou um motivo pra me apressar.
Vago no sofá. travessa, feito uma lança devagar, me leva junto desse mar do desafogo. Desatravessa, desfaz o nó que faz girar, me leva junto.
Muito bem, esse é o Discoteca Gazeta, Taguá, Taguá, aqui com a gente.
Ô Felipe, diga uma coisa, como é que você acredita, por exemplo, assim, que as suas músicas são consumidas em matéria de mídia, né? Seja pelas plataformas, pelo vinil, né, que tanto existe aí, a parte retrô, que eu não acredito que seja retrô, seja um nicho de mercado, né?
Totalmente.
Pelo qual vem sendo absorvido, né? E de que forma você acha que o seu público vai buscar as suas músicas?
Atualmente eu acho que vem muito online, mas até por uma descoberta, um projeto muito novo, e as pessoas estão descobrindo. Eu acho que é onde elas descobrem música, mas é no espaço online mesmo hoje em dia. Eu acho que o vinil tem um valor muito grande e ele se tornou esse nicho, que é o que você falou, que eu acho que é fundamental. Ele foi em algum momento retrô, ele começou a voltar como sendo uma... parecia uma moda de buscando coisas de trás, mas ele se firmou como um nicho de mercado de pessoas que gostam de ter o material, que querem ter o material físico e já não vê mais espaço para o CD, porque não tem nem mais onde tocar o CD. Então o CD, ele virou vinil, de certa forma.
Exatamente, virou já.
Virou onde que você vai ter o material físico, ele é o vinil. Uhum. Essa troca eu acho muito legal. Eu sou um colecionador, tenho muitos vinis em casa, assim, adoro. E tenho muita vontade de fazer um vinil do Tágua Tágua, ainda não aconteceu. Uhum. A gente só tem as músicas distribuídas online, mas até acho que foi parte desse processo que eu tô te dizendo, assim, das pessoas começarem. Eu sinto que as pessoas estão passando a entender mais o projeto, porque todo projeto ele tem um tempo de maturar, assim, das pessoas passarem a conhecer. Muita gente começa a conhecer depois que eu lancei o segundo EP, e o primeiro EP ele já foi lançado faz mais de ano. Então, a gente tem que entender que tem um movimento das pessoas... elas chegam depois, às vezes, isso, sabe?
Elas vão garimpar.
Ela vai olhar e você... Oh, essa artista já lançou 8 músicas, eu conheci agora.
Por falar de música, vamos ouvir já 2 músicas aqui pra encerrar esse bloco aqui. Dádiva, né? E do Sufoco.
Sim, uma música do último EP, do Pedaço Vivo, Dádiva. Foi a primeira música que a gente lançou, o single do último EP, que também tem um vídeo bem legal. E do Sufoco tava lá das primeiras músicas que... vem muito a calhar com aquilo que eu falei sobre aquele processo todo do Sufoco.
Exatamente. Então vamos curtir aqui no Discoteca Gazeta.
Te fito da cabeça aos pés, te molho cedo de manhã e rego todo o teu pesar. Tua dor é uma dádiva. Me banho seco no luar, revivo que não volta mais. Te abro até desaterrar. Nada pegar. cabeça aos pés. Te molho cedo de manhã e rego todo teu pesar. Tua dor é uma dádiva.
Gazeta.
E tudo tem seu lugar.
Discoteca Gazeta, esse rastro de pó que ouvimos aqui, da banda Tágua Tágua. Então fica ligado, daqui a pouco a gente volta com mais discoteca pra você.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.